Maurílio Zacarias.
Presente.
Matheus Nunes, presente.
Sob a proteção de Deus, em nome do povo ouro-pretano, iniciamos nosso trabalho. Solicito o vereador secretário faça a leitura do expediente.
Convite para audiência pública sobre a criação do Parque Arqueológico do Morro da Queimada, disposto no projeto de lei número 56/07, do dia 5 de dezembro, sexta-feira, às 19 horas, no plenário da Câmara.
Sente.
Telegrama da Diretoria Regional dos Correios em Minas Gerais e do Ministro do Estado de Comunicações convidando para a cerimônia de inauguração das novas instalações da Agência de Correio e do Centro de Distribuição Domiciliária de Nova Lima.
Sente.
Telegrama da Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Saúde, Ministério da Saúde, informando liberação de recurso financeiro ao município de Ouro Preto. Valor R$
4.200.
Sente. Projeto de lei orgânica número 0308, que dá nova redação ao artigo 17, do parágrafo 7º da lei orgânica do município de Ouro Preto, que trata sobre alienação e concessão de terra pública e da outras providências, autoria prefeito municipal. Projeto de lei.
Nomear a comissão especial composta pelo vereador Flávio Andrade, vereador Zé Maria e vereadora Maria José.
Projeto de lei 70/08, que autoriza pagamento de despesas referente à contratação de imóveis para atendimento da demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, autoria prefeito municipal.
Distribui as comissões.
Indicações.
Passamos agora às indicações.
Indicação 191/08, vereador Vanderlei Rossi Júnior, sugerindo que determine a realização de estudo técnico com vista a saber quanto a viabilidade de se construir um estacionamento na área compreendida entre a Igreja Nossa Senhora das Mercês e Misericórdia e Mercês de Cima e a Praça Orlando Ramos, em frente à Escola Estadual Dom Pedro II.
Em discussão, indicação 191/08. Com a palavra, vereador Vanderlei Rossi Júnior.
Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, ouvintes, um problema sério em Ouro Preto é o problema do estacionamento. Dá aí para a gente, talvez, debater por 40 minutos, uma hora, até mais sobre esse assunto. Muito mais, provavelmente. Mas o tempo nosso aqui é limitado para que possamos aprofundar nele, nesse debate. Mas há uma espécie de consenso, quase todos concordam, que o nosso centro histórico está, cada dia, menos, vamos dizer assim, menos viável como anda por conta do excessivo número de carros. Por outro lado, tirar os carros também, como disse o vereador Flávio Andrade, a cidade do século XVIII, né, que a gente tem que viver nela no ritmo do século XXI, funcionamento dela, né, no século XXI. Então, não é um desafio fácil. Então, esse assunto é longo. Merece mais... acho que a maior dedicação nossa para tentar solucioná-lo. Mas, enquanto a gente não pode solucionar tudo, a gente fica tendo umas ideias assim, arruma um pouco aqui, arruma ali, e confesso que eu acho que tem melhorado. esse estacionamento aqui na praça, agora do jeito que foi feito, eu acho que ficou melhor. É, tem a proposta de fechar o estacionamento lá em frente ao Museu da Inconfidência. Não é? É, lá já pode ser que seja um assunto um pouco mais delicado, mas a proposta é única. A proposta é de fazer isso que foi feito aqui, em frente à nossa Câmara ali, mas também tem uma intervenção proposta lá para frente do Museu da Inconfidência. Esse assunto foi muito debatido, não é? Ao contrário do que alguns podem imaginar, foram várias audiências públicas, começou desde a época do governo da ex-prefeita Marisa Xavier. Um assunto muito debatido, é bom que a gente diga isso. Não participou quem não quis, ou quem não teve interesse, ou quem não teve às épocas notícia de que estava sendo feito esse debate, mas que ele foi profundamente debatido, foi. É, com isso, vai diminuir o número de vagas aqui na praça para estacionamento. Ali, entre a Igreja das Mercês de cima, Mercês e Perdões, e o Dom Pedro, existe um terreno baldio que fica ali abandonado numa área das mais nobres da nossa cidade. É uma área instável, a gente sabe disso. Em outras ocasiões já houve problema de pequeno movimento de terras ali naquela região. A gente mesmo se lembra que esse banheiro aqui em cima, próximo à igreja, foi reformado, o muro caiu porque a terra cedeu. Eu acho que tem outras histórias para trás também aí. Mas nada que uma boa obra de engenharia possa resolver, inclusive em dar maior estabilidade àquele muro e à parte da igreja. É, talvez possa ser feito, concluindo, senhor presidente, ali uma área de três níveis, digamos assim, uma espécie de escada, platôs, mas 2 minutos eu concluo, senhor presidente, uma espécie de escada com platôs, talvez 3 platôs que possam amenizar o declive daquela área, mas fato é que ali, aquilo há muitos anos chama a nossa atenção. É, o fato de ter uma área tão importante, num espaço e grande, um espaço nobre da cidade, fica ali abandonada, nem cuidada assim com um plantio de uma árvore ou de uma coisa mais adequada, é feito, nesse cuidado mínimo, mesmo no terreno baldio, no coração de Ouro Preto, ao lado da Praça Tiradentes. Então, nós estamos sugerindo ao prefeito que possa fazer um estudo sobre aquilo ali, se nossa ideia tem alguma pertinência, não é? E saímos dos campos das suposições, do achismo, e tendo um estudo técnico que possa nos informar mais sobre o assunto. O vereador Flávio pediu uma parte.
Só para reforçar, acho que é importante, eu tenho falado muito de estacionamento, está cada dia mais complicado e vai ficar cada dia pior. A gente espera que o rotativo seja implantado o mais rápido possível. A gente espera que acabe com o privilégio de juiz e promotor, aquelas 10 vagas separadas em frente e fora. E eu tenho notícia, vereador, de que há já conversas informais entre o proprietário daquela área e a prefeitura visando exatamente o estacionamento ali. Então, acho que a indicação vem no momento certo, reforça, demonstra claramente a posição da Câmara. Sou favorável e parabenizo pela iniciativa. Obrigado.
Queria convidar, senhor presidente, o vereador Flávio a assinar comigo, até pelo empenho que ele tem tido nessa questão. Acho que é um dos vereadores aqui da casa, é o mais que mais se preocupa com esse assunto. Eu também tenho procurado dar uma contribuição nesse sentido. Há muitos anos, Flávio, eu já penso naquilo, já podemos conversar informalmente também, mas acho que fazer um documento demonstra um desejo da Câmara, né, de que esse assunto seja levado adiante, essas conversas, como o Paulo está dizendo, que já, segundo você, já acontecem, que elas sejam cada vez mais aprofundadas, com vistas a saber se é ou não possível ali fazer um estacionamento. E ali solucionaria uma parte muito grande do estacionamento no centro da cidade. Alguns que estão me ouvindo podem dizer assim, o pessoal tem que deixar o carro em casa. E isso é uma coisa, é um discurso, né, que todos nós somos simpáticos a ele. Mas na hora de praticar, né, infelizmente, poucos são os que deixam o carro e pegam um ônibus. Né, se tiver dinheiro para pagar gasolina, poucos são os que deixam o carro em casa e né, e pega um ônibus. Na teoria, ou na prática, a teoria é diferente, né? Então, era isso. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por... Cinco votos. Eu solicitaria os vereadores, se estiverem ausentes, se possível, comparecer no plenário.
Indicação 192/2008, solicitando a possibilidade de realizar reforma nas moradias dos moradores do bairro Itaquaral, autoria vereador Silvio Domingo Mapa.
Em discussão, indicação 192/08. Em votação, vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 6 votos.
Indicação 193/2008, encaminhado ao seletivo senhor prefeito municipal, a fim de que ele, por intermédio da secretaria competente, analise a possibilidade de implementar a extensão do pré-vestibular humanista para o distrito de Santa Rita de Ouro Preto. Autoria, vereador Maurílio Zacarias Gomes.
Solicitaria a vereadora vice-presidente que assumisse o processo de votação.
Em discussão, a indicação número 193 do vereador Maurílio Zacarias. Em votação, 6 votos favoráveis.
Passamos ao requerimento. Passamos agora ao requerimento.
Requerimento 154/08. Requer de Vossa Excelência, após ouvir o plenário, na forma regimental, que seja convidado a comparecer a esta casa legislativa o diretor do Presídio de Ouro Preto, doutor Alan de Gione Passos Fontini, a fim de expor sobre a situação do Presídio de Ouro Preto atualmente, de acordo com o que lhe permite a legislação. Autoria, vereador Wanderlei Rossi Cruzou.
Em discussão, requerimento 154/08. Em votação, vereador que estiver de acordo, permaneça como estão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. 6. Aprovado por 6 votos.
Requerimento 155/2008, encaminhada à secretária municipal de educação, senhora Clovimar Elias Batalhas, convocando a comparecer a esta casa a fim de que preste esclarecimento sobre o desvio de dinheiro público que teria sido praticado por servidor da secretaria, bem como o uso de uma funcionária pública lotada também na secretaria em campanha do então candidato a prefeito Anjo Oswaldo. Autoria, vereador Wanderlei Rossi Cruzou.
Em discussão, o requerimento 155/08. Em votação, o vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 5 votos. Projeto. Colocamos a ata da 71ª reunião ordinária dessa casa, realizada no dia 25 de novembro de 2008. Em discussão, em votação. Vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. 7. Aprovado por 7 votos. Na sequência, a 72ª ata da reunião, realizada no dia 27 de novembro de 2008. Em discussão, em votação. Vereador 7. Que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos. Passamos agora os projetos em segunda discussão.
Projeto de lei 64/08, da denominação logradouro público do distrito de Santo Antônio do Salto, autoria vereador Flávio Andrade. Conclusão, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade, assim sendo as demais comissões são de parecer pela aprovação do projeto de lei 64/2008 em segunda discussão.
Em segunda discussão, projeto de lei 64/08. Em votação, vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 6 votos.
Projeto de lei 65/08, que autoriza o Poder Executivo a pagar a indenização pela desapropriação indireta de imóveis constantes no inventário de Francisco Fernando Costa, autoria e prefeito municipal. Conclusão, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Assim sendo, as demais comissões são de parecer pela aprovação do projeto de lei 65/2008 em segunda discussão.
Em segunda discussão, projeto de lei 65/08. Em votação. Vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 6 votos.
Projeto de lei 69/08, prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato de concessão de uso remunerado das áreas constantes do Terminal de Integração Barão de Camargos. Autoria, prefeito municipal. Conclusão, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Assim sendo, as demais comissões são de parecer pela aprovação do projeto de lei 69/2008 em segunda discussão.
Em segunda discussão, projeto de lei 69/08. Em discussão, em votação. Vereador que tiver de acordo, permaneça com a questão. Quem tiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 6 votos.
Requerimento de oradores.
Passamos agora ao requerimento de oradores.
Requerimento 366/08, 365/08, dos vereadores Júlio Pimenta e Vanderlei Rossi Curuzu para ser oradores nesta reunião.
Força do requerimento 366/08. Com a palavra, vereador Júlio Ernesto.
Petismo.
Retirado a pedido do autor. Por força do requerimento 365/08, com a palavra, vereador Vanderlei Rossi Júnior.
Senhor presidente, senhores vereadores, público presente e ouvintes, quero tratar quatro assuntos, senhor presidente. Primeiro, com relação à audiência pública de amanhã sobre o Parque Arqueológico das Ruínas do Morro da Queimada. Segundo, sobre o assunto aumento de preço da passagem. Outro assunto a respeito desse requerimento de nossa autoria, convocando a secretária de Educação para comparecer aqui para prestar esclarecimento sobre grave denúncia que teria ocorrido naquela secretaria. Em princípio, são esses três assuntos, não quatro. Ah, também do convite ao diretor do Presídio do Preto, doutor Alain, comparecer nesta casa. Com relação ao Morro da Queimada, desde 2001, eu me empenho nessa luta. Foi a primeira audiência pública que a Câmara de Ouro Preto realizou, depois que eu fui eleito vereador. Foi uma proposta de minha autoria que realizássemos uma audiência pública para debater a situação do Parque Arqueológico do Morro da Queimada e da Cachoeira das Andorinhas. Muita gente participou dessa empreitada. Não vou citar nomes aqui, porque senão teria que delongar e correria o risco de cometer, como sempre, né, injustiças ao citar nomes. Mas muita gente participou e tem participado dessa luta. E amanhã nós teremos a Cachoeira das Andorinhas, melhor dizendo, a Cachoeira das Andorinhas, as coisas vão andando. A Samarco está fazendo investimento de mais de 2 milhões de reais lá, e fazendo algumas obras de infraestrutura. Não é tudo o que precisa. Precisamos despoluir. Antes, precisávamos despoluir os córregos, que parte do esgoto do Morro São Sebastião é jogado para lá. Dentre outras medidas. Mas algo está sendo feito, ao contrário do que, em muitos anos, a Prefeitura não fez nada para... quase nada, né? Dando uma atenção maior à questão da Cachoeira das Andorinhas, tão reclamada por muita gente de Ouro Preto. Por outro lado, o Parque Arqueológico do Morro da Queimada, teve um primeiro avanço que a prefeitura desapropriou umas 20 casas, mais ou menos, lá, que estavam, de pessoas que moravam muito próximos ou até mesmo dentro das ruínas, mas o assunto deu uma esfriada da parte da prefeitura. E o IPHAN tem levado adiante essa luta. O Benedito tem sido uma pessoa, um entusiasta defensor da criação, da implantação do parque arqueológico ali do Morro da Queimada. Bem como a professora Yara Matos, ex-funcionária do Museu da Inconfidência, professora da Universidade do Cefet, hoje ela é museóloga, e está sendo construída a criação do Ecomuseu da Serra do Ouro Preto, que abrange exatamente essa parte das ruínas do Morro da Queimada. E amanhã nós poderemos tratar deste assunto com mais profundidade, com maior profundidade, aqui nesta casa, às 19h, nessa audiência pública, para a qual foram convidados a Prefeitura, o IPHAN, a Universidade, o Ecomuseu, coordenado pela Yara Matos, a própria comunidade do entorno daquela região das ruínas do Morro da Queimada. É uma região muito rica, tenho certeza que muita gente já sabe disso. Quem não sabe, pode procurar ler, que vai provavelmente se interessar pelo assunto. Ou então comparecer aqui amanhã nessa audiência, que será o momento de conversarmos um pouco mais sobre ele. A implantação, a criação e implantação do Parque Arqueológico do Morro da Queimada. Outro assunto, com relação ao aumento da passagem. Acho que não podemos deixar passar em branco, ou da maneira que está se passando, esse aumento do preço da passagem. É um aumento de 30 centavos, não é pouco. 30 centavos, as catracas rolam em Ouro Preto cerca de 600 mil vezes por mês, segundo informação do empresário Reinaldo Cota, me informou na reunião do conselho, na última reunião do conselho. Se ela roda 600, a prefeitura não tem esse dado consolidado. Se ela roda cerca de 600 mil vezes por mês em Ouro Preto, significa que 600 mil vezes 30 centavos entrarão a mais nos cofres das empresas ou da empresa com aumento por mês. 30 centavos vezes 600 mil são 180 mil reais por mês a mais no cofre da empresa. Não é pouca coisa. Num ano, quase 2 milhões, em 4 anos de um governo, não é? Quase 10 milhões, quase 8 milhões. É muito dinheiro. E esse dinheiro sai todo do bolso do povo. Do povo, principalmente os de renda mais baixa, porque é quem mais usa o transporte coletivo, quem mora mais distante do posto de trabalho, normalmente são as pessoas mais menos favorecidas econômico e financeiramente. Então, a prefeitura sequer apresentou uma planilha. A decisão do aumento do preço está sendo feita com base única e exclusivamente em duas planilhas feitas pela empresa, uma seguindo um modelo da prefeitura, outra seguindo o modelo do GEIPOT, que era um órgão do governo federal, que eu não sei se existe, fiquei de pesquisar, não pesquisei, não sei se continua existindo, mas existia pelo menos até o início da década de 80. E, por incrível que pareça, o preço calculado com base na planilha da prefeitura deu mais alto do que o da empresa. Da empresa deu 1,70 e alguma coisa, 1,80, da prefeitura deu R$ 2,15, como se a prefeitura estivesse querendo dar um aumento maior do que o próprio empresário está reivindicando. Permite, não estou dizendo que é necessariamente isso, mas permite a gente pensar nesse caminho. A prefeitura, como eu disse, sequer apresentou um cálculo dela. As duas planilhas que foram calculadas pela empresa. E o representante da prefeitura aqui no conselho votou a favor desse aumento para 1,70. Não é pouca coisa. E ainda mais se considerarmos que só no governo do prefeito Ângelo Osvaldo, a passagem com esse aumento terá aumentado 110% aproximadamente. 110% aproximadamente. era 80 no final do governo da Marisa, hoje já está em 1,20 ou em 40, e a proposta é para ser elevada para 1,70. De 80 para 1,70 no governo do prefeito Ângelo Oswaldo. Devo dizer que tenho uma ótima relação pessoal com o representante dos empresários aqui no Conselho, que é o jovem empresário Reinaldo Cota. Não vai aqui nenhuma questão pessoal, nem contra Reinaldo, nem contra Israel, nem contra Jarbas Avelar, nem contra nenhum empresário. Mas apenas um chamado de atenção para este assunto. A prefeitura se omitir em calcular uma planilha, isso é inaceitável. Se der o preço de 1,80 mesmo, 1,70, o preço que der, não é? A gente não quer, em absoluto, prejudicar ninguém. A gente sabe que as empresas de ônibus também são necessárias para o funcionamento da cidade. Mas, uma coisa justa, não é? E normalmente os empresários, não estou dizendo que é o que aconteceu aqui em Ouro Preto, porque eu não vi, não estava aqui para ver, mas normalmente um dos ramos empresariais onde mais enriquece, ou onde mais os empresários se enriquecem, é o transporte coletivo, é a coleta de lixo. Só pedir um pouco, eu tenho falado, senhor presidente, aqui, apesar do barulho da secretaria, do plenário, às vezes, mas hoje eu vou seguir o exemplo do Flávio Andrade e vou esperar o silêncio. Eu estava dizendo que é um dos setores empresariais onde mais enriquecem os empresários. Transporte coletivo, coleta de lixo. Não é? As empreiteiras também são empreiteiras que prestam serviço ao poder público, também entram nesse rol de empresas onde os empresários mais se enriquecem. E, normalmente, esses enriquecimentos se dão fruto do trabalho dos empresários e dos seus funcionários, mas muito em função da benevolência dos poderes públicos, dos políticos. Normalmente, são os setores do ramo empresarial que financiam as campanhas eleitorais e que depois, vereadores, prefeitos, secretários, mais 5 minutos, presidente, vereadores, prefeitos, secretários, não só se calam, mas ficam a serviço desses setores empresariais. Repito, empreiteiras de obra civil, coleta de lixo e transporte coletivo. Exemplos de que o aumento aqui do preto, do preço da passagem, foi muito, foi feito de forma irregular, nós temos muito. Podia fechar de novo a secretaria, porque a secretaria fala mais do que o plenário. Sim, eu fui presidente de uma CPI nessa casa e sei, como poucos sabem, o tanto de irregularidade que se pratica no sistema de transporte coletivo municipal. Muitas vezes o preço da passagem é aumentado sem nem o prefeito dar autorização. Normalmente é feito também nas viradas de ano, especialmente nas mudanças de governo. Especialmente, quando sai um prefeito, entra o outro. E não sei se dessa vez vai ser diferente. Pode ser que esse preço da passagem de 1,70, ao invés do prefeito autorizar a fazer agora, se não cobrarmos, que acredito que nossa pressão pode mudar isso, como já mudou em outras ocasiões, esse preço, a mudança dele poderá acontecer como de praxe na virada de um governo para o outro. Até porque o ônus do aumento, como normalmente sai um prefeito e entra outro, não fica nas costas de nenhum dos dois, ou dividem-se os ônus desse aumento. Então, não podemos, nós vereadores, representantes do povo, deixar com que isso aconteça assim, dessa maneira, a menos aqueles colegas vereadores que têm a cauda presa também com os empresários do transporte coletivo no município. E quem paga essa conta é o povo. Serão 30 centavos a mais por viagem, se o trabalhador for em casa, voltar para almoçar, voltar para o trabalho e voltar para casa, serão R$ 1,20 a mais por dia. Por dia. E, repito, 180 mil a mais por mês nos bolsos dos empresários. Por mês. 180 mil por mês. Dá para comprar uma mansão por mês. Uma boa casa por mês. Dá para ser construída uma mansão por mês. Então, está reclamando, está a requerer maior discussão este assunto do aumento do preço da passagem. Eu tentarei fazer a minha parte nesse prazo que me resta de mandato aqui na Câmara. O outro assunto, senhor presidente, é com relação ao convite do doutor Alain para vir aqui. O doutor Alain é o diretor do presídio, assumiu um órgão importante na nossa cidade e nós quase nem o conhecemos. O povo de Rio Preto, provavelmente poucas são as pessoas que o conhecem. Então, será uma oportunidade de ele vir aqui, a gente poder conhecê-lo. Eu já o conheço de alguns contatos, por exercer a presidência da Comissão de Direitos Humanos, uma pessoa que tem sido muito tratável, muito atenciosa, conosco, da Comissão de Direitos Humanos, e nós queremos, então, estamos convidando para ele vir aqui, para que possa prestar algum esclarecimento a nós, dentro dos limites impostos pela lei. É claro que um diretor de presídio, ele não pode chegar aqui e dizer muitas das coisas que ele sabe, mas acho que será bom a vinda dele aqui, será boa a vinda dele aqui à Câmara, até para que os colegas vereadores possam conhecê-lo. Doutor Alain, diretor do presídio de Ouro Preto, antiga cadeia de Ouro Preto. E o último assunto, senhor presidente, concluindo, é a questão da convocação da secretária de Educação para comparecer nessa casa. São muitos telefonemas que eu tenho recebido, diversas pessoas têm me abordado a respeito de uma possível ou de um possível desvio de dinheiro público ocorrido no âmbito da Secretaria de Educação. Não estamos aqui fazendo nenhum tipo de pré-julgamento, não é? Mas os comentários das pessoas não são, são graves, não é? De desvio de dinheiro no âmbito da Secretaria de Educação. E quando foram alguns comentários, apenas eu peneirei um pouco, relevei, imaginei que pudesse ser coisa de calor, ressaca pós-eleitoral. Mas, pelas informações que eu tenho obtido, parece que não é. Segundo informações, até um servidor já foi afastado ou demitido da prefeitura por conta disso. E a nossa obrigação é fiscalizar, é trazer essas informações à tona para que o povo possa saber. Então, mais uma vez, repito, não tem aqui nenhum pré-julgamento. Creio que a secretária Clovimara Batalha não tem envolvimento com nenhum tipo desse tipo de irregularidade. Tenho a minha crença inicial, mas tudo está se passando de forma muito calada, não é? Muito calada. Então, nós precisamos, eu acho, é obrigação nossa procurar saber melhor desse assunto. Portanto, eu não fiz nem convite, foi convocação, o assunto minha proposta não foi de convite, de convocação, a secretária é obrigada a comparecer a esta casa. Mais uma vez, repito, creio que a secretária Clovimara Batalha viria espontaneamente, se fosse convidada, mas como estamos terminando o mandato, eu não quis correr esse risco, não é, de o tempo correr contra essa proposta minha de esclarecer esse fato desse desvio de dinheiro no âmbito da Secretaria de Educação. E o outro, também sobre a Secretaria de Educação, é uma denúncia de que uma funcionária da secretaria teria sido utilizada, trabalhando para a empresa Zoom durante a campanha do prefeito Ângelo Osvaldo. Esse assunto também é grave, o Ministério Público está se incumbindo dele, a Justiça Eleitoral também, mas também, mais uma vez, é um assunto que corre às escondidas. A imprensa não noticia e cabe a gente, né, esse papel que não é dos melhores, é difícil, e aí a gente conquista com isso muita inimizade, rejeição, etc. e tal, mas enquanto eu estiver aqui, né, quero buscar cumprir da melhor maneira possível minha função, que acho a principal, que é de fiscalizar a prefeitura. Então é isso, para que as pessoas que estão nos ouvindo podem não ter entendido o motivo da convocação aprovada nessa casa hoje da secretária Clovimara Batalha, secretária de Educação, para comparecer aqui. Obrigado, senhor presidente.
final dos trabalhos. Pela ordem, com a palavra, vereador Flávio Andrade.
Não sei se todo mundo viu pela imprensa ontem a informação a respeito da companhia Vale, é que ela está diminuindo em função da crise financeira mundial suas atividades e parece que dando férias coletivas para mais de 5 mil funcionários, sendo 80% em Minas Gerais. Parece que a explicação que está acontecendo é que grande parte desse minério é exportado para a China e a China hoje prefere o minério de Carajás, que o teor é melhor. Então, Minas Gerais estaria ficando numa situação mais complicada. Parece que a gerência da Vale teve contato com o prefeito, não sei se teve com o presidente para conversar a respeito disso. Eu queria sugerir que a gente convidasse a gerência da Vale para poder falar aqui ao povo ouropretano o que está previsto para a nossa região, Samarco, que pertence à Vale, RDM, que pertence à Vale, Antiga Samit, que pertence à Vale. Isso pode afetar profundamente a economia municipal, tanto a receita, vereador, quanto os empregos.
Vereador?
Pois não, uma parte, vereador Moisés.
É de grande importância o que você está dizendo, vereador, porque hoje eu fiquei muito entristecida de saber que a Gerdau também está mandando, acho que 1.800 funcionários embora. Os que iam ser contratados essa semana já foram suspensos os contratos. Então, seria bom também ter um representante para nos explicar como que vai ser daqui para frente a respeito desses desempregos que estão acontecendo. Claro. Muito importante o que você está colocando aí para nós.
Obrigado. Então, só sugerir, presidente, que a Câmara convide a direção da Vale e da Gerdau, conforme sugere a vereadora Moisés também, acho importante, para poder vir a essa casa. Temos, acho que 5 ou 6 reuniões ainda pela frente desse ano. Se vocês puderem vir aqui para informar o povo ouropretano, através dos seus representantes e a comunidade que nos ouve, que desdobramentos vão ter essa crise aqui, né, em termos de emprego, de arrecadação, de receita, para que a gente possa até ajudar a explicar isso ao povo, ponderar, ver se há alguma alternativa, buscar caminhos em conjunto, poder público, iniciativa privada. Então, sugiro que a Câmara convide essas empresas a virem aqui falar sobre o momento econômico e o desdobramento que pode ter a crise para elas. Obrigado, presidente.
Realmente, Flávio, é preocupante a gente ver na região nossa de Santa Rita, quando sabe que o povo de Santa Rita sempre teve uma vida um pouco independente, nunca se usou muito de empresa, e ultimamente nós temos, por exemplo, tem saído muita gente, vamos dizer assim, é a questão que há várias alegações que o pessoal não deveria estar saindo. Eu falei, bom, mas quem está saindo para trabalhar é uma coisa ainda importante de estar achando um emprego. Porque quem acostumou naquela vida, artesanato, né, pedra, sabão, caiu muito. Então, a gente vê que a coisa está ficando complicada. O pessoal foi e está fazendo a véspera de estar voltando. Às vezes não é muito bom, porque voltando também não acha mais serviço. A pedra, sabão, acabou. Cavoaria também está difícil, o carvão caiu muito de preço. Então, a gente está vendo a coisa bastante complicada. Se a gente não recorrer em cima desses, né, grandes empresários, o povo vai ficar em certa dificuldade, e ainda falando nessa crise que nós estamos esperando aí. O final de ano ainda tem um 13º, tem uma coisa, tem outra, mas em janeiro a coisa vai complicar cada vez mais. Então, final do trabalho, fazer a chamada, vereador Flávio Andrade, vereador Zé Maria, vereador Vanderlei Rossi Júnior, vereadora Maria José, vereador Silvio Domingo Mapa, sob a proteção de Deus, em nome do povo ouropretano, encerramos nosso trabalho.
Pois é, Denis, também falamos diretamente para Sideró Cachoeira do Campo. Estamos encerrando os trabalhos aqui. Vamos aproveitar e conversar com o vereador Flávio Andrade. Queria saber aí como é que está o SOS Santa Catarina, que teve uma reunião também no Arco Diocesano.
Pois é,
e parece que as pessoas...
Mas aí vai sair agora. Não, ainda não está agora, não? Pois é. Minha caneta. Ô, oh, ô. Oh.
estou pensando em não fazer reunião de 16, dia 16, estou pensando em não fazer.
Diplomação?
É, aí não tem reunião dia 16?
Dia 16. Aí nós, na... É, uma reunião antes da gente dar o toque, né?
É uma quinta-feira, você lembra?
É?
É terça ou quinta, sabe? Lembra não?
É sexta. Não, 12, não, 12 é sexta.
Deixa eu ver. Não, 16, você falou.
Olha pra mim um calendário aí, que dia que dá 16. Quarta-feira. É que é... Silvio?
Você tá saindo agora não, né?
Na terça é dia de reunião, já também tô cabeça quente.
Por que não assina leva, né?
Hein?
Assina leva.
Ô, oh, vai dar na terça-feira que é dia de reunião.
Terça-feira.
Eu ainda falei que a gente suspendia a reunião, cabeça.